Uma produção do Verso Ágil Hub.
Bom dia.
Bom dia.
Como é bom vê-los, todo mundo aqui ao vivo, online. Pessoal, bom dia para todos. Estamos felizes aqui para estar com vocês em mais um episódio, hoje, dia 17 de março de 2024, no programa Jornada Ágil, número 1133. Então, é o seu encontro, sua energia diária, matinal, ao vivo, gratuito, colaborativo, online, seguro e multiplataforma. Então, para a gente não esquecer aqui que o Universo Ágil ele tem crescido com apoio e com a participação de diversas pessoas de mercado. Então, a gente está o Atalks e o videocast de agilidade jurídica, jornada ágil, agilidade inclusiva, ressignificando agilidade, business, agility, e estamos em diversas plataformas. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a nossa linda, magnífica convidada, Carolina Sabor. E na produção aqui, a gente sempre conta, tá? Com a Liana Lopes e também com o nosso idealizador, André Sanches. Então, boas entregas em modelos híbridos de gestão de projetos é o nosso tema de hoje. A gente vai iniciar com uma autodescrição aqui. Eu inicio com a autodescrição e aí eu passo para vocês essa continuidade, tá bom? Pessoal, eu sou Ícaro Queiroz, sou diretor de serviços, eu tenho 1,86m, eu sou moreno, indo para a linha de mais escuro, então eu poderia falar que eu sou preto, eu chamo moreno, mas todo mundo hoje tem a classificação, então eu colocaria que eu sou um pardo ou indo mais para o nível de pretinho. Eu gosto de ser chamado assim, minha origem familiar, minha mãe é indígena, eu uso óculos, uso barba, estou com fone de ouvido, estou agora com uma camisa branca, estou com fundo aqui, a minha sala da minha casa, está uma bagunça, mas está maravilhoso, estou feliz de estar com vocês.
Boa. Vou seguir aqui, Liana, então.
Carolzinha?
Pode seguir, gente? Pode sim. Então, muito, muito obrigada, Ícaro, pelo convite. Eu e o Ícaro somos parceiros aí de vida profissional, a gente já trabalhou juntos e a gente se reencontrou agora no MBA, então estou muito feliz, muito honrada de participar. É a minha primeira live, meu primeiro encontro desse tipo para falar de gestão de projetos, então estou super feliz. Vou também me apresentar, me autodescrever. Meu nome é Carolina Sabor, podem me chamar de Carol durante a live. Eu estou com 38 anos, eu sou uma mulher branca, estou com cabelo preso, tenho os cabelos lisos, mais claros. Hoje eu atuo como especialista de processos, estou com um vestido branco, de listras azuis, uma corrente pequenininha, e estou no escritório aqui em casa. No meu fundo tem uns quadros na parede, tem um sofá, umas mesinhas de canto com alguns bibelôs, um porta-retratos. E, de novo, estou muito, muito feliz por estar aqui com vocês hoje de manhã.
Nossa, que legal. Vou eu agora, porque eu sei que o Leopoldo é um gentleman, vai deixar eu falar antes. Eu sou Ronara Adorno. Prazer, Carolina, te receber aqui.
Prazer.
Apareça aqui aos domingos, de vez em quando. Apareça às quartas-feiras. Eu fico voando aí pelos jornadas ágeis. Então, eu sou mulher cis, branca, tenho cabelo castanho claro até o ombro, liso, e os olhos castanhos também. Hoje eu estou com óculos de armação mais escura, mais quadradinha, estou usando um batonzinho cor vinho. A minha blusa, se alguém souber essa cor aqui, eu não sei se é um cinza azulado ou um azul acinzentado, enfim, estou com um cordãozinho dourado, não sei. E um brinquinho dourado também. Estou no meu home office, eu moro na região metropolitana de Belo Horizonte, mas hoje eu estou com um pano virtual aqui para dar uma variada aqui no nosso cenário.
Bom dia, Leopoldo Guzmán, moreno claro, olhos castanhos, 1,76m, estou com uma camisa polo branca, rosa e azul. Para mim, a sua é verde petróleo, viu, Ronaldo?
É verde?
É. É um verde daqui, eu estou vendo um verde de petróleo, assim, um negócio diferente. Bonito, bonito. Bora lá, né? Vamos falar um pouquinho desse tema que é muito interessante. E você falou que eu sou um gentleman, eu vou falar que eu sou daquela época que a gente buscava a namorada em casa e levava ela em casa. Hoje em dia vai tudo de Uber, a gente encontra ela não tiver que ir. Eu estou achando muito estranho isso. Mas bora lá.
Maravilha. Carol, hoje nós temos um tema aqui maravilhoso que você trouxe, que Sim. acho que ele é muito prático, ele é um tema liso, é um tema limpo, é um tema que está no dia a dia da agilidade, ele está no dia a dia das empresas. Mas eu gostaria que você trouxesse um pouquinho de boas entregas para a gente começar a trazer a toada aqui correta, das boas entregas e modelos híbridos de gestão de projeto. Qual é a primeira sacada que você traz sobre isso, para que a gente comece a conduzir a partir daí uma linha... Acho que Clara, trazendo bem na ênfase da vivência que você já está no seu dia a dia.
Uhum. Boa, vamos lá, gente. Eu gosto especialmente desse tema porque eu vejo como uma tendência cada vez mais forte, né, nas empresas que utilizam metodologias para fazer a gestão de projetos, sejam as mais tradicionais, sejam as que estão tentando... colocar a metodologia ágil para ganhar escalabilidade ou, enfim, ganhar mais eficiência ali no dia a dia. Eu passei por todas as etapas dessa jornada, eu diria, né? Então, atuei em projetos bem mais tradicionais, onde as pessoas nem mesmo conheciam as metodologias ágeis. Trabalhei em projetos 100% ágeis e hoje o dia a dia do time que eu faço parte é exatamente esse, é híbrido, né, em outros times da companhia também. Então, por isso que eu trouxe esse tema para a gente conversar, porque funciona muito bem no meu dia a dia. Então, eu queria aproveitar também esse nosso encontro para trazer a minha experiência e contar um pouco como que a gente trabalha, né, com essa forma híbrida dos modelos ágeis e como a gente consegue alcançar resultados super significativos aí durante todas as nossas entregas de projeto.
Maravilha. Ronara, Leopoldo, todos nós aqui já estamos trabalhando em algum cenário hoje, ainda estamos no híbrido, todos vocês, assim como estivemos na pandemia, hoje vocês mantêm no híbrido?
Oi. Vamos lá, Ronara, quer começar?
Não, pode ir, Leopoldo.
Eu penso o seguinte, eu acho que a gente não pode fugir das teorias. Quando a gente conhece uma ferramenta, quando você tem um método, isso significa um atalho, é atalho para o sucesso. Né? Eu dava aula, né, e todo o primeiro dia de aula, o que a gente mais escuta é que a teoria é diferente da prática. Eu costumava dizer o seguinte, que não, é a sua prática que é diferente da teoria. E quando você não pratica a teoria, no mínimo você não tem argumento. Porque toda teoria é boa, teoria ruim a gente não replica, entendeu? Teoria ruim a gente muda para que ela fique boa, e aí a gente continua aplicando. Então, eu vejo sempre com bons olhos uma ferramenta nova, uma estratégia nova, uma forma diferente das pessoas tentarem fazer as coisas para darem certo. Né? E a sugestão que eu dou sempre é tenta, faça, né? Aplique. Se você não estiver achando que não estiver legal, vem cá, vamos conversar. Das teorias que a gente prega, porque nós, professores, só estamos replicando teorias dos outros, né? A gente até muda a forma de falar, a gente dá uma customizada, né, pela nossa experiência, pela gama de informações que a gente tem, e acaba fazendo uma diferençazinha assim. Mas a teoria, cara, a maioria delas estão lá, são coisas do passado, de pessoas muito inteligentes que fizeram e deram certo. Então, eu gosto muito quando alguém me traz uma solução, quando alguém me dá uma forma de tentar fazer a coisa diferente, não de ficar só reclamando, falando que não vai dar e pronto, assim não funciona, aí eu não quero, assim, então tá bom, tchau, né? Eu quero os que querem, né? Assim a gente cresce mais rápido. Legal?
É, Eu acho o grande lance, grande sacada da gestão híbrida de projetos, é muito assim, facilita que a gente não tenha que fazer muita escolha, eu acho, porque é isso ou isso, pode ser isso e isso, né? Eu penso dessa forma, assim. Eu trabalho muito ensinando, né, o mindset ágil, as metodologias ágeis, e eu tenho times ágeis, tudo online, né? Tudo, esses times são mesmo online, remotos. E ainda não parece que não enxerga muito o caminho muito claro, sabe, Carol? De como juntar isso, o tradicional, né, com o ágil. Na gestão de projetos. Isso eu percebo que ainda não está muito claro para a gente fazer essa unificação. Ao invés de escolher isso ou isso, como juntar os dois, sabe?
Sim.
Então é um bom ponto aqui que você está trazendo.
E é um desafio, de fato, né? Apesar de eu considerar, como eu falei, uma tendência hoje em dia, não só... Oi, Leopoldo.
Não, pode ir, Carol.
Oi, deixa eu falar o seguinte, dentro até daquilo que eu já falei, nós não podemos desprezar o passado. A questão da qualidade trouxe umas ferramentas que são boas, né? O PDCA, o brainstorming, são ferramentas que favorecem a nossa vida. Né? A Ronara falou uma coisa muito importante, você deixa de achar e começa a justificar a decisão. Entendeu? Quando você faz uma matriz de preferência, uma matriz de decisão, você começa a construir um conceito final que é embasado pelo caminho, né? São informações que vão validando o resultado. E aí, no final, ninguém tem dúvida. Realmente, essa é a melhor escolha. E aí, hoje, o Ágil trouxe algumas ferramentas que são até, vamos falar assim, uma customização do passado, né? Um Kanban. Kanban a gente sempre usou. Eu usava Kanban no almoxerifado, né, para fazer compra. Então, assim, você acaba evoluindo também nas ferramentas, né? E eu acho que o híbrido, a gente chama de híbrido, na verdade, é o conjunto daquelas mais antigas, mais novas, né? Mas que todas têm a mesma intenção. Você sabe que existem ferramentas estatísticas e gerenciais. As estatísticas nos dão vazamento, nos favorecem nos números, né? E nas escolhas, e as gerenciais norteiam as nossas decisões, né? E com isso, acaba a dúvida, acaba aquela sensação de insegurança, e uma equipe forte faz muito mais, uma equipe coesa, inteira naquilo que está sendo proposto, ela faz muito mais do que uma equipe dispersa, vamos falar assim.
Sim, com certeza. E hoje todas as metodologias e os métodos se complementam, né? Eu vejo que a gente consegue hoje em dia usar de forma muito específica em cada etapa do projeto, cada uma dessas metodologias, desses métodos, né? Comentando então um pouco sobre o que a Ronara trouxe, dessa dificuldade, desse desafio de como que a gente faz as equipes entenderem como e quando usar os modelos, as metodologias de forma híbrida. Eu vou trazer o meu exemplo do dia a dia, né? E eu acho que ele é super fácil até de a gente ilustrar tudo isso. Hoje, no nosso time, a gente tem uma estrutura que é responsável por dar suporte às transformações do negócio. Tanto que o nosso time tem um nome bonito, a estrutura tem um nome bonito, que é Business Transformation. Então, todas as transformações que o negócio tem passado e ainda vai passar, a nossa estrutura é responsável por suportar. Eu estou hoje no pilar de processos e projetos. Especificamente, eu estou dentro do time de processos, mas a gente tem muita sinergia com o time de projetos. Então, como a gente faz hoje? Para acompanhar o projeto de uma forma global, de uma forma geral, a gente lança a mão bastante da parte tradicional do dia a dia. Então, a gente trabalha com waterfall, a gente usa o Kanban, né, dentro da nossa estrutura aqui também, para fazer o acompanhamento mais diário de todas as entregas. E o que a gente faz com o Scrum? A gente usa dois rituais, a gente usa duas cerimônias do Scrum que facilitam muito o nosso dia a dia e trazem essa rapidez, trazem essa eficiência para a gente fazer entregas curtas e importantes, para a gente poder ganhar a escala, para a rapidez que a gente precisa. Então, a gente usa as dailies para conversar como tá a sprint, se a gente tem algum impedimento, o que a gente precisa repriorizar, o que precisa até escalar, dependendo da complexidade da entrega, e a sprint planning. Então, a cada quinzena, a nossa sprint dura 15 dias, a gente se reúne para... E até a gente faz um pouquinho de retrospectiva ali também, né? A gente faz um pouquinho da review, na verdade, a gente fala o que aconteceu naquela sprint, como que foi, quais foram os impedimentos, e depois a gente parte para o planejamento da próxima sprint. Eu vi que subiu um comentário aqui, eu li só um pedacinho, mas, de fato, o modelo híbrido não é mais um ensaio, né? Ele faz parte do nosso dia a dia, né? Ele incorporou de uma forma que, como eu falei também, né, sobre o que o Leopoldo trouxe, de metodologias, as técnicas, são todas muito complementares, né? Então, a versatilidade que o modelo ágil proporciona para a gente também permite que a gente consiga trabalhar usando até um pedacinho de cada um para a gente poder fazer as entregas de acordo com o que a companhia espera, ou até mesmo do jogo que o time joga, né? Então, Ronaro, o que eu diria também, né? Ter um time, como o Leopoldo trouxe, achei muito interessante esse ponto, né? Ter um time muito coeso, trabalhar também no dia a dia para que as pessoas entendam a necessidade e o benefício que é trabalhar com modelo híbrido é um dos primeiros passos para a gente caminhar na garantia de ter um sucesso, fazer as pessoas entenderem, né, como e por que a gente usa o modelo híbrido. A gente teve também pandemia, a gente tem modelo híbrido de trabalho em si, né, então nem sempre a gente está no escritório. Então, o que aconteceu? A gente começou a lançar a mão cada vez mais das ferramentas mesmo que a gente consegue usar para permitir que certos rituais que a gente fazia ao vivo continuem acontecendo. Então, no meu caso, a gente usa na companhia a Atlassian, então a gente usa o Jira como principal ferramenta, não só o nosso time em processos e projetos, mas time de produto, por exemplo, usa o Jira, mas a gente tem o Azure da Microsoft e tantos outros, tem o Asana, né? A gente tem... não me lembro o nome de uma outra ferramenta que a gente usava também em projetos, que era uma mistura desses modelos, né? Ele era um pouquinho mais voltado para o tradicional, porque ele era um waterfall, então ele traz ali os cardzinhos, mas ele traz no modelo waterfall, com os status, né? Se está entregue, se está atrasado, mas... Sim, é isso mesmo, Ju. É uma prática diária, como eu falei no início, né? Em muitas empresas eu percebo que isso tem ganhado uma força, mas é o que a gente está discutindo aqui também, né? Ainda precisa de uma fase de adaptabilidade para outras empresas. Então, para fechar e a gente trazer outros tópicos dentro desse tema, o que eu diria? Primeiro, usar e abusar dessa possibilidade de ser tão versátil, trabalhar com metodologia ágil e metodologia tradicional de gestão de projetos, que a gente possa, dentro do nosso universo, da nossa rotina de projetos, escolher qual etapa, qual cerimônia, qual pedacinho daquela metodologia, daquelas metodologias funcionam para o seu dia a dia e trazer para o time, trazer o engajamento, fazer o pessoal entender como e por que, que a gente está aplicando aquilo e seguir que funciona super bem e tem dado super certo, pelo menos na minha vivência.
Maravilha. Carol, muito boas considerações. A gente teve alguns comentários aqui, eu queria trazer um que o Roberto e Depp, até já, você respondeu parte dele durante o dia a dia, durante a sua fala, ele colocou assim, né? Como criar reuniões online que sejam efetivas? E aí ele traz o que é efetivo. Estimule a colaboração, motive, crie uma comunicação fluida entre as pessoas, times e projetos em processo e que gere resultados e realizações concretas e prósperas. Eu vou pegar um gancho do que ele falou aqui e vou trazer com case real. A gente tem profissionais que eles têm facilidade de adaptação e alguns que têm que ser mais instrutivo, tem que ser carregado com ele, trazendo o método que vai ser feito. Tem pessoas que funcionam muito bem trabalhando presencial e não funcionam tão bem trabalhando no home. A pessoa mesmo fala isso, ela se auto-explica dizendo que ela não consegue centrar. E aí, quando o Roberto traz a pergunta do online junto com isso, qual é o ponto? Você passou por essa jornada, você tem alguma experiência de pessoas que não performavam bem na reunião online, pelo que o Roberto pergunta, aparentemente não está tendo esse resultado. E aí, como que você age para que essa estimulação, para que a comunicação seja efetiva?
Nossa, é um outro desafio que a gente tem diário, né? Acho que não só com projetos com modelos híbridos, mas com outras entregas de modo geral, na minha visão. Eu passei pelas duas situações, né? Hoje eu tenho um time extremamente maduro e um time que já tem uma bagagem com metodologia ágil, então isso facilita bastante, né? A senioridade do nosso time e o nível de exigência das entregas que a gente tem, vou colocar entre aspas, forçam a gente a ser efetivo e seguir de uma forma bastante disciplinada a todas as cerimônias, todas as etapas que a gente tem do modelo ágil para a gente entregar os projetos. Eu participei uma vez de uma iniciativa, numa outra experiência profissional, em que ninguém conhecia, a gente usava só o Scrum para aquela iniciativa específica, onde ninguém conhecia a metodologia. E a gente já estava no modelo híbrido. Então, eu tive um trabalho de, primeiro, apresentar o que era, da forma mais didática possível, explicar o que era, o que significava cada cerimônia, cada etapa que a gente ia seguir e o porquê que a gente estava aplicando aquilo, né? E não tem muito segredo, na minha opinião, a não ser você ser paciente, ser resiliente e trabalhar como se fosse uma catequese mesmo. Você todos os dias incentivar as pessoas, motivar as pessoas, a minha diretora diz muito para a gente, né? É repetir, 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 repetir. Né? Eu foco muito no que a gente espera, no resultado que a gente precisa entregar e o quanto é importante a participação de cada um. Né? Eu procuro deixar bem claro o que significa o que a gente está fazendo, usando as metodologias, inclusive, e a participação, a contribuição de cada um dentro daquilo que a gente está fazendo. Né? Não basta você conhecer até a ferramenta, a metodologia, o método que você está aplicando, se você não consegue se sentir engajado. Eu acho que vai ser um desafio eterno a gente motivar as pessoas e trazer dentro dessa forma híbrida de se trabalhar, todo mundo com o mesmo nível e grau de comprometimento até e de adaptabilidade. Mas eu acho que deixar claro, trazer o porquê que a gente está fazendo aquilo e como funciona na prática, né, deixar o campo bem aberto ali para as pessoas entenderem junto com a gente o porquê e como a gente faz, é um dos caminhos que eu acredito que funciona. Pelo menos nas experiências em que eu passei, eu tive resultados positivos. E um ponto que eu acho também muito, muito relevante é construir uma maturidade do time a ponto de que isso se torne cada vez mais orgânico. Né? Também é um desafio, mas quando a gente tem um time maduro bastante para fazer a engrenagem girar sem travar, isso ajuda muito também, isso contribui muito para que a eficiência venha de forma mais fácil.
Ô, Carol, você falou uma palavrinha mágica aí, né, que eu acho que é a resposta para a pergunta do Roberto, e que é o que nós buscamos, sim, quando a gente forma uma equipe, é maturidade. Uhum. Só que maturidade é uma construção, mas não é uma coisa que você acelere, não tem como, maturidade é tempo. É tempo de desenvolvimento, é tempo de interação, é tempo de produção. E com o tempo nós vamos ficar mais maduros, melhores. Né? Uhum. Só acrescentando, falando Roberto, a efetividade é eficiência, eficácia e eficiência. Né? Quando a gente desenvolve muita teoria, tá? Mas fala por lá, faz por fazer, não se envolve com a coisa, não se preocupa com o resultado daquilo que está sendo feito, muitas vezes a eficiência atrapalha. Uma regra ruim, quando ela é repetida, a pessoa está sendo eficiente, mas o resultado é pífio, é ruim. Né? Então, não tem que ser ruim, tem que ser bom. Então, a efetividade está em você ter resultados através da eficiência. Né? Buscando a excelência, que é o melhor resultado. Então, uma ferramenta, uma prática legal que eu já experimentei várias vezes, é no final de cada projeto, de cada ferramenta, de cada situação que você aplica, você vai lá naquela perguntinha, e foi bom para você, né? Gostou, deu certo? O que que nós podemos fazer para melhorar? Né? Quer dizer, é esquecer a ferramenta, é esquecer o problema, é esquecer o que estava sendo feito, porque já foi feito, já resolveu, já passou. E fala assim, e o processo? Foi legal? Vocês gostaram? Deu certo? Faltou o quê? Né? Porque de repente, se a gente começa, vamos falar que o processo é treinar pessoas, mas aí nós treinamos as pessoas num lugar onde o ruído externo atrapalhava, né? Onde as condições ambientais eram ruins. Né? Quer dizer, fizeram tudo direitinho, tudo certo, tudo com boa intenção, todo mundo envolvido, comprometido, mas tinha um senão, alguma coisa externa, um fator externo que estava tirando a nossa atenção. Então, vamos continuar fazendo o que é bom, mas vamos escolher um lugar melhor, né? Vamos fazer de uma forma melhor. Por quê? Porque tem que ser bom. Meta foi feita para ser alcançada. Não tem esse negócio de vou mudar depois, não. Falando de meta e objetivo, o objetivo é imutável. A meta é flexível, mas ela tem que ser alcançada. A gente flexibiliza no tempo, a gente flexibiliza na forma, dando uma ênfase a mais ou a menos, mudando uma ferramenta ou não, mas ela também tem que ser alcançada. E quando o que nós propomos deu resultado, efetividade. Né? Eu costumo brincar que quando você liga para um call center e a pessoa não responde, não resolve, e no final vem e fala assim, mas esse é o nosso sistema. Eu falo assim, parabéns, você é muito eficiente e nada eficaz. Né? E o seu papel é resolver meu problema. Desculpa, mas não está dando certo. Né? Então, eu acho que quando a gente se preocupa com o processo, com a efetividade do processo e quando nós nos permitimos melhorar o processo, mais que a ferramenta seja já definida, é aquela e pronto, né? O que acontece é que com o tempo nós ficamos mais maduros, melhores, né? Mais coerentes e integrados naquilo que a gente está fazendo. E aí, cada dia fica mais fácil, né? O difícil fica mais fácil. Tem que continuar difícil, mas pode ser mais fácil.
Não, perfeito, perfeita colocação, concordo totalmente, Leopoldo. É sobre isso. Ter um time maduro, como eu trouxe o meu exemplo, né? É muito mais fácil, porque de fato você já tem um caminho percorrido. Quando você tem uma situação diferente da que você trouxe, quando você tem um time que precisa percorrer este caminho, de se tornar maduro, de fato leva tempo. E às vezes o tempo de ter um time maduro e de um projeto não são os mesmos. Então, esse é o desafio realmente. Como que a gente constrói isso, né? Então, vou dizer assim, humanizar os métodos e as metodologias, que eu acredito que vai na linha do que você trouxe na sua fala, né? Então, conversar com as pessoas, entender o que funcionou, o que não funcionou, né? Como eu falei também no início desse tópico. Você fazer a pessoa entender, fazer o seu time entender que, mesmo usando um método, uma metodologia, a gente tem ritos para seguir e tudo mais, o porquê que a gente está fazendo isso, né? O que significa fazer isso? Qual é o impacto? Não só de usar, não só de fazer a parte acadêmica, entre aspas, da coisa, mas de fazer o time entender como, através dessas ferramentas, a gente vai chegar na efetividade. A gente vai chegar num processo maduro, a gente vai chegar num objetivo alcançado, né? Nas metas que a gente determinou ou que a gente ajustou no meio do caminho para alcançar esses objetivos. Eu enxergo as metodologias, os modelos de gestão, sejam os híbridos, sejam os tradicionais, apenas como um caminho. É uma das possibilidades que a gente tem, né? Um facilitador. Essa é a palavra melhor. É um facilitador.
Ferramenta.
Mas, de fato, o que a gente vai conseguir alcançar é como você trouxe. É essa construção, é esse tipo de interação que a gente precisa ter para que esses facilitadores, que são as metodologias, são as ferramentas, funcionem cada vez mais ao nosso favor.
Eu tenho uma pergunta para você, Carol.
Claro.
Que cenário, assim, que você acha, assim, que seria o cenário mais adequado para projetos híbridos? Porque tem gente que fala assim, não, esse tipo de projeto aqui tem que ser o Waterfall. Ah, esse aqui nós já estamos direto com a Scrum. Essa é uma parte da pergunta que eu já vou emendar com a segunda pergunta. E aí, identificando qual cenário que é adequado, né? Para o híbrido, ou para o cascata, ou para o Scrum, como identificar esse cenário, qual ferramenta, né? Qual metodologia usar. E a partir disso, como que você começaria a fazer essa junção? Né? Pessoal, em que momento é o waterfall do projeto? Em que momento é ágil? Ou não tem muito disso? Gostaria que você comentasse.
Ah, eu adorei a pergunta, porque é legal a gente poder explorar essas possibilidades, né? Na minha visão, Ronara, qualquer projeto pode ter modelos híbridos de gestão. Na minha percepção e no meu dia a dia, o que eu percebo? A parte ágil da condução do projeto funciona bem no dia a dia, para a gente ter um controle de entregas, para a gente ter um controle de impedimentos e uma ação rápida para você eliminar o impedimento, você fazer uma repriorização, recalcular a sua rota, para você continuar no prumo, para você continuar no que você planejou. E a parte tradicional da condução do projeto, uma visão mais geral ou global daquele projeto. Então, você trazer, por exemplo, em reuniões com stakeholders, com lideranças, uma visão sintetizada do andamento do projeto. Então, eu acho que o waterfall, a timeline e os resumos que a gente traz de como está o projeto funcionam muito bem nesse tipo, nessa etapa de todo o projeto, então nessas discussões, nesses encontros com os stakeholders, inclusive para trazer o que precisou ser repriorizado, o que foi impeditivo em determinado momento, e com as equipes que atuam nesses projetos ou em algum determinado projeto, o dia a dia funciona muito bem com as metodologias ágeis. Então, as cerimônias que a gente tem no Scrum, por exemplo, você fazer você ter 15 minutos com o time para saber o que está acontecendo, se alguém tem alguma dificuldade, você poder já atuar para tirar alguma dificuldade do caminho. Você fazer, como o Leopoldo trouxe bastante também, é fundamental. Você ter depois uma conversa, um papo com o seu time para entender o que foi legal, o que funcionou, o que não funcionou, né? Como que a gente pode fazer melhor já numa próxima sprint, numa próxima entrega, e fazer uma análise mesmo do que foi, o que a gente pretendeu fazer e o que a gente precisa ajustar para as próximas entregas. Então, sumarizando, metodologia ágil, um foco maior nos métodos ágeis para a gestão da rotina, gestão do dia a dia, das entregas, das pequenas entregas que a gente faz com as sprints, e uma visão para stakeholder, uma reunião, uma discussão, um reporte, um relatório, a gente trazer talvez um enfoque maior para um método ou para uma metodologia tradicional que traz aquela visão toda de como estão as entregas em termos de linha do tempo e expectativa de prazo final.
Pessoal, fazer um reset de sala aqui rapidinho. Deixa eu fazer um reset de sala aqui, Leopoldo, aí a gente continua. Hoje, pessoal, dia 17 de março, às 8 horas e 9 minutos, episódio 11:33. Estamos aqui com a especialista, a nossa expert, Carolina Sabor. Pediu para chamá-la de Carol durante aqui. Ela é expert em evolução ágil. Hoje, nós estamos falando sobre o tema Boas Entregas em Modelos Híbridos de Gestão de Projeto. Um tema relevante, um tema aplicável, um tema que a gente está desconstruindo a maneira como antigamente era pensado, trazendo aqui cenários, tanto de aplicação, de condução, de ferramentas. Está sendo muito prático, muito útil. Leopoldo, palavra contigo.
Não, porque, na verdade, até quando a Ronara fez essa pergunta, a minha cabeça foi para o segundo, pro seguinte lado, né? Será que nós temos que preocupar com a ferramenta? Ou será que nós temos que ter a condição de escolher a ferramenta? Eu acho que a resposta está muito mais no líder, na pessoa que está conduzindo o processo, do que numa ferramenta ou outra, né? Eu, até há bastante tempo, né, já tem muito tempo que eu estou aqui no Universo Ágil, e nós entramos numa discussão, porque algum colega nosso acha que o jogo jogado é mais importante do que a ferramenta, que tem hora que a gente tem que esquecer a teoria e ir para a prática. Mas eu acho, eu concordo com ele, o jogo jogado ele é mais importante, só que o jogo jogado são as ferramentas, inclusive isso foi uma parte da discussão. Na verdade, ele argumentou que a gente tem que ter uma mala de ferramentas cheia de ferramentas. E na hora nós vamos escolher a ferramenta, né? Então, e eu concordei. Só que, até validando, né, não é a teoria diferente da prática, né? Não é vamos quebrar a regra. Não, regras, né, planejamento é pensar antes do fazer. Então, quando a gente pensa antes de fazer, a gente está otimizando o trabalho, porque papel aceita tudo. Eu mudar no papel é muito mais fácil do que rever o que está sendo feito, né? Uma construção de uma casa, você tirar uma viga e trocar de lugar, é muito mais difícil do que você trocar no papel. Então, eu preciso planejar. Planejamento é uma das condições que me favorece na hora da execução. A gente brinca até que é 90% de planejamento e 10% de ação. É mais importante você pensar em fazer do que fazer sem pensar. Então, a minha colocação é o seguinte, eu não sei o que é mais importante, eu vou saber na hora, né? Mas para isso eu tenho que estar capacitado para ter essa condição, para poder discernir na hora se a ferramenta que eu vou usar é uma ou outra. Mas aí, nessa fala, eu lembrei de uma vez que eu estava tentando construir uma multinacional, dois mexicanos vieram, trouxeram uma ferramenta para ser implantada. Eu fiz a parte do mapeamento de processo. E aí o cara veio com uma teoria que eu gostei. Segundo ele, as coisas para darem certo tem que ter uma ferramenta, um sistema, uma ferramenta e uma cultura. O sistema eu estava levantando, né, mapeando, a ferramenta eles trouxeram, e eu me deparei com uma dificuldade na cultura, porque eu precisava das pessoas para conhecer o processo, e as pessoas não estavam dando a devida importância para aquilo, então eu não tinha como impor, né, um acesso, vamos falar assim. Mas aí eu lembrei que tinha um cara lá dentro que eu chamei de toque de Midas, né? Era o líder, aquele cara que tudo que ele botava dentro virava ouro. Cara foda. E aí eu fui até ele e falei assim, meu amigo, estou precisando de você. Eu falei, o que, que foi? Cara, o mexicano falou isso e tal, eu gostei. E eu não tenho tempo para ganhar as pessoas. O meu contrato é de 2 meses. Nós fizemos em 2 meses, foi um recorde, foi muito bom. É, eu preciso que você bote seu dedo. Se você colocar seu dedo, eu tenho certeza que vai dar certo. Se você não colocar, desculpa, mas pode ser que não dê. Porque eu estou tentando ganhar todo mundo, está difícil. Ele falou assim, cara, você não sabe não, mas o dono desse projeto sou eu. Vai dar certo. É, e botou o dedinho dele e a coisa fluiu. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter jogo de cintura, sim. A gente tem que ter uma visão né, boa do que está acontecendo. Mas a gente tem que estar capacitado, né, pô? Porque se você não conhece a ferramenta, como é que você vai sugerir? Então, faz parte também da maturação, né? Até porque você não faz um curso, pega um diploma e sai profissional. Você faz o curso, pega um diploma e vai para o campo para praticar aquilo que as teorias que você aprendeu, e só com o tempo elas passam a ser suas. Até então elas são dos autores, né? E é quando você tem esse domínio da teoria que você começa a sentir a melhorar para fazer, para aplicar qualquer, né, cada uma das teorias, ou as teorias em conjunto. Né? A pessoa, quando não sabe o porquê do que está fazendo, não faz tão bem feito. Né? O brainstorming, para você ter uma ideia, que é das antigas, ele é chato. Né? Você vai ficar cantando, então não sei o quê, para que, pô, mas você consegue mais informações em menos tempo, e melhores informações. Mas, assim, não é só o brainstorm. O brainstorm vai trazendo, levando para outras ferramentas para ter esse resultado. Então, eu acho que a maturidade e a competência de quem está direcionando o trabalho é que vai dizer se é ferramenta A, B ou C, que tem que ser aplicada naquela hora. Né? Às vezes até nem aplica, né? Deixa o caos acontecer para você quebrar uma resistência e lá na frente conseguir fazer. Obrigado.
Sem dúvida, sem dúvida, Leopoldo. Acho que você trouxe na sua fala, algumas palavras-chave, né, para que a gente tenha mais sucesso na aplicação das metodologias, sejam tradicionais, sejam ágeis nos projetos. Cultura é uma delas. Eu vi um comentário aqui de uma pessoa que falou que o modelo híbrido hoje é a gestão contemporânea de projetos. Eu adorei, porque de fato é, né? Concordo com você também, Leopoldo, quando você fala dos métodos, das metodologias. Teoria é uma coisa, prática é outra. A teoria sempre vai ser um norte, sempre vai ser algo que a gente possa se apegar para aterrizar ou para ter uma diretriz. Mas na prática, sim, a gente depende muito da cultura, do time, da empresa. Né? Até no MBA, a gente tem muitas trocas incríveis e em algumas delas a gente vê colegas trazendo situações das empresas onde eles trabalham que ainda são extremamente tradicionais. Então, uma iniciativa super simples, às vezes que traria um resultado significativo, super expressivo, seja para um processo, seja para um projeto inteiro, com metodologia ágil, até mesmo tradicional, não é aceito, porque está relacionado à cultura da empresa. Mas, de todo modo, é isso. É a gente saber do que tá fazendo para levar isso para o time. Né? Então, repito, eu acredito muito que quando você... obviamente, conhecendo o que você está fazendo, da metodologia, ou enfim, da ferramenta que você vai usar, e você explana isso para o time, faz as pessoas que estão com você entenderem que não é só aplicar uma teoria, mas que a gente tem um sentido naquilo, tem um objetivo maior do que você simplesmente saber o que é Scrum e falar, eu sei o que é Scrum, eu sei aplicar todas as etapas ali da jornada, mas entendeu que através daquilo, né, com esse facilitador, com esse mecanismo, a gente vai alcançar um objetivo, a gente vai gerenciar esse projeto dessa forma por conta disso. Né? Então, Leopoldo sempre trazendo falas muito perfeitas aqui, fechando tudo o que a gente traz, porque é isso, eu enxergo também dessa forma, é uma junção de tudo que a gente conversou aqui até agora. É uma junção da teoria, é uma junção de construir a maturidade do time, de você ter pessoas para conduzir as metodologias, mas que saibam o que estão fazendo, né? Não simplesmente aplicam um conceito, mas apresentam o resultado que aquilo pode trazer, né? E um resultado positivo. Né? Então, é tudo isso para a gente cada vez mais propagar essa gestão contemporânea de projetos que trouxeram aqui, que eu adorei, eu vou usar no meu dia a dia agora.
Eu vejo assim que qualidade, o tema de hoje você colocou como boas entregas, né? E qualidade, ela não é um acidente. Qualidade é o resultado de um esforço, inteligência, foco, prioridade, compromisso, olhando lá para o objetivo final. Tem uma profissional de mercado muito, muito boa que define ágil, e eu acho muito gostoso a maneira como define o ágil, que fala o seguinte: ativar, gerenciar, inovar, ativar, gerenciar, inovar, liderar. Tem até um treinamento sobre isso. Acho que a Ronaldo está com... essa profissional é você, mulher!
Isso é meu!
É maravilhoso!
Eu posso ir mais, gente, tá igual o meu curso, é Fórmula Ágil que eu fiz, eu criei o curso, é verdade. Porque o A de ativar seria a parte estratégica, trazer os OKRs, eu ensino isso no curso, né? Uhum. E a parte mais de ver o contexto, o cenário, né? O G de gerenciar, né? Então entra metodologias de gestão. O A, G e I de inovar, que é onde eu ensino com design thinking, design sprint, processos criativos, e o L de liderar, que nada disso acontece se a gente não tiver a liderança, uma liderança, né, dando ali os caminhos, as diretrizes. Eu fiquei até surpresa aqui agora. Eu tô ouvindo isso. Eu não consigo mais, gente.
Isso me plagiaram. Eu já ouvi isso antes.
Me plagiaram. Sou eu mesmo.
Não, mas é
eu
perfeita.
Acho assim: o que a Ronara traz nesse treinamento e a maneira como ela constrói, eu acho muito interessante, porque assim, quando entra naquela parte do A, que é o ativar, ela tá dando os princípios iniciais, né? Entendendo a sua gestão, definindo o seu norte, porque todo mundo que entra na metodologia, como eu falei assim, que ele não é um acaso, o sucesso não é um acaso, ele tem pistas, e as pistas é a definição de como que você vai alcançar aquilo que você quer, estado atual, estado desejado, uma linha do plano de ação para chegar lá. E aí o gerenciar dela, que a Ronara traz, ela coloca, né, o que são as metodologias, explica e traz, né, apresentando e constrói o backlog, constrói todas as atividades. O inovar eu acho muito lindo, porque inovar é fazer diferente, é pegar aquilo que você já faz. Então eu escrevo, bacana. Como que eu inovo? Se escrever com outra mão. A gente teve que ter uma aula semana, né, Carol, sobre criatividade. A gente tem que, cara, fazer diferente com o que você tem. O mesmo objeto que você tem, se você fizer diferente, você passa a ter a perspectiva de inovação. E o último ponto que eu linko que você colocou, a Carol falou muito aqui, né, sobre a senioridade, sobre ter uma equipe madura. O próprio Leopoldo falou assim, você não sabe toda a ferramenta que você vai utilizar já desde o início. Então, o feeling está no liderar. Então, o líder ele tem que ter ali, de fato, a condição de conseguir ver o cenário que existe, não importa qual seja ele, e conseguir ter uma ação. E não ser reativo. Aí eu tenho sempre trazer uma linha, né? Eu posso responder a uma situação e eu posso reagir. Reagir é a situação veio, suponha que esteja ruim, inadequada, confusa, eu vou reagir. A reação, ela vai estar na mesma linha, ela vai estar respondendo na mesma moeda de confusão ou de reatividade, é uma reatividade. E o responder é, eu vejo o que está acontecendo, você me trouxe uma situação que pode ser um atraso, que seja, pode ser uma situação adversa. E o responder é olhar fora do copo, líder, identificar o que está acontecendo, líder, e tomar uma ação baseada na resposta, naquilo que eu preciso fazer para que o objetivo volte ao prumo. E aí a liderança, que acho que o conteúdo da Ronara, ela acaba enfocando também nisso. Então, Carol, no seu dia a dia, quando você vê assim, uma empresa que está querendo iniciar, a gente tem aqui públicos de pessoas que estão, de fato, fixas na metodologia waterfall, metodologia tradicional, elas têm interesse de vir, a gente tem até haters de agilidade, tá? Existe isso. Como que você fala assim, cara, para condução, eu saio do estado atual hoje que eu estou, e aí a gente tem empresas que estão de vários cenários. Tem pessoas que não são adeptas, tem pessoas que são contrárias, tem pessoas que acham que é modismo, para que essas pessoas comecem a usufruir dos benefícios que a agilidade pode trazer, do benefício que talvez um método híbrido possa ser conduzido. Qual seria o próximo passo para essas pessoas?
Olha, acho que de todos os temas que a gente, todos os tópicos que a gente conversou aqui nesse tema, o mais desafiador é esse, né? Porque quando você fala que existem haters das metodologias ágeis, é porque a pessoa tem um pensamento formado, aquilo está enraizado e não é simplesmente falar, vamos testar, é bom, vai funcionar, que vai convencer as pessoas. Eu gosto muito de uma ferramenta, de um método de pesquisa, que é o benchmarking. Benchmarking, ele traz, ele tangibiliza, ele traz a realidade daquilo que você quer mostrar para alguém dentro do mundo corporativo. Então, se você tem uma empresa extremamente tradicional, que só usa os métodos tradicionais, por mais que você tente implementar, por mais que você coloque treinamentos, por mais que você mostre, se você leva... Eu posso estar viajando na maionese aqui, eu quero ouvir a opinião de vocês também. Mas eu seguiria iniciando por um benchmark. Eu levaria a pessoa para ver funcionando. Eu levaria ela para vivenciar aquela experiência, para ela não ficar só ouvindo a gente falar, assistindo a um treinamento. Eu levaria aquelas pessoas para pôr a mão na massa junto, fazer, enfim, um workshop, um teste, para pôr a mão na massa, mas para também ver funcionando. Porque seria uma... eu acredito que seria uma forma mais certa de a gente começar a desconstruir um pensamento. Né? Mas mal feito perde muita qualidade. É isso, né? Talvez as pessoas que tenham essa aversão ao ágil, são seguras, de fato, né, de que aquilo vai acontecer bem. Porque a gente falou aqui de versatilidade, a própria forma hoje que a gente tem de fazer de forma híbrida pode trazer essa insegurança, né, essa falta de confiança de que eu vou conseguir acompanhar, ter controle do meu projeto, mas... Eu usaria o benchmarking, eu acho que fazer a pessoa ver funcionando já vai desconstruindo, né, aquele pensamento, e depois que a gente consegue desconstruir o pensamento, consegue chegar nesse cenário de conseguir introduzir, talvez, uma metodologia ágil, a gente... E colocando aos poucos no dia a dia, né, na gestão da rotina, e empoderar esse líder, usar a fórmula que a Ronara tem, por exemplo, para ágil, fazer isso prática no dia a dia, para as pessoas irem aos poucos entendendo como é possível fazer isso, e o controle total, o controle geral do projeto, manter a forma tradicional, manter um waterfall, manter uma timeline. Mas agora estou curiosa, quero saber de vocês, como vocês veem também essa situação, esse cenário. Ícaro, não sei se tem algum comentário que a gente possa, do chat, trazer aqui também para a nossa roda.
Carol,
a gente tem respondido os comentários.
Vou tentar complementar.
Por favor.
Aqui, eu acho que mais importante do que o projeto é a venda do projeto. É que as pessoas comprem o projeto e queiram aplicar o projeto. Aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não acredito, eu não vou fazer como se eu estivesse conhecendo, acreditando, né? Então, tanto que no PDCA, a parte de execução, antes do executar propriamente dito, vem o treinar. Eu tenho que treinar as pessoas para que elas possam fazer bem feito. Porque se eu entender errado, eu vou fazer errado. Não porque eu quero fazer errado, mas porque eu estou fazendo aquilo que eu estou vendo, que eu estou entendendo. Então, quando eu falo vender o projeto, é que as pessoas entendam. Uma das frases aí, Ronana, né? O mais difícil não é fazer as pessoas fazerem o que deve ser feito, é fazê-las entender e quererem fazer o que deve ser feito, né? Porque aí a coisa flui melhor. Então, são duas palavrinhas mágicas, convencimento, que você falou aí, e consentimento, que é mais importante do que o convencimento. Né? Lá na PNL a gente aprende que a gente compra as coisas porque sente. Eu comparo o estímulo externo com o parâmetro interno e tem uma congruência. E eu sinto, eu gosto daquilo. A gente tem que gostar mesmo. Porque eu gosto, eu compro, eu peço. O consentimento é o que nos leva à ação, tá? Nesse caso, na escolha. Mas às vezes a gente tem que partir para o convencimento. O que que é o convencimento? Convencimento é argumento, é vencer, convencer, né? Vencer o outro. Então você tem argumentos que fazem com que ele tenha o sentimento de aceitação, entendeu? Então o consentimento está no convencimento. Sem consentimento não existe convencimento. Mas são estratégias que nós usamos para poder vender esse projeto, para trazer essas pessoas para aquilo que foi planejado, pensado, foi desenvolvido, que tem toda aquela informação que você adquiriu com o tempo, com a maturação sua, né, no desenvolvimento das ações. Porque quando você consegue trazer essas pessoas para o projeto, ele fica mais fácil. E ele tem que ser mais fácil, não pode ser. Ele tem que ser difícil em relação ao que os outros vão fazer, mas ele tem que ser mais fácil para nós. Por quê? Porque nós queremos acertar, queremos que dê certo e tal. Né? Então, o caminho é você ter um bom projeto e vender esse bom projeto para as pessoas que vão participar. Olhar para todo mundo, né? Inclusive os stakeholders, que às vezes não estão nem diretamente ligados, mas indiretamente participam do projeto. E aí, eu vou falar que a estratégia que a Ronara trouxe, né, que o Ícaro trouxe da Ronara, é um bom caminho, porque é mais um modelo que pode nos favorecer na hora desse convencimento. Né? Porque vamos falar assim, que racionalmente é um caminho muito bonito, muito legal. Você sabe que você tem razão, né? Essas letras, né, com esses significados nos mostram sim uma coerência, né, no ágil e tal, da gente aplicar, não sei o quê. Então, assim, eu vejo como uma boa estratégia de convencimento de que o ágil é bom, né? E é lógico que a Ronara não está falando isso, né, da boca para fora. Ela tem uma experiência vasta no ágil e essa foi uma consequência de vida dela, né? Um resultado da maturação dela nesses projetos. Mais uma teoria, mais uma técnica, mais uma oportunidade que nós temos de absorver, de aceitar o ágil e fazer dele um bom caminho, né? Um doce.
Estamos indo agora para o tempo final, 8 horas e 31 minutos, 17 de março. Quero agradecer aqui todos os participantes que estiveram conosco, Roberto e Depp, o Leslie, né, que comentou bastante conosco durante o dia. Também tivemos, acho que teve uma pessoa que é a Jusileide, que estava pelo YouTube, o Leslie falando pelo Facebook, o Roberto falando pelo LinkedIn e diversos outros participantes que não fizeram comentários. Mas a gente vai encerrar agora, pessoal, com uma frase rápida. Cada um aqui trazendo uma finalização, uma consideração final, rapidamente, sobre o nosso breve encontro. Eu vou iniciar, passo a bola para a Ronara, coloco para o Leopoldo e a Carol finaliza, sintetiza ali, tudo bem? Então, para mim, o encontro de hoje, eu gosto muito de parafrasear o Henry Ford, né? Ele fala que um negócio que não produz nada além de dinheiro é um negócio pobre. Trazendo isso para projetos, um projeto que não produz nada além da entrega é um projeto pobre. Então, um projeto com a parte de agilidade, híbrido, inclusive, ele mede não apenas, não só o resultado lá no final, mas a jornada, o aprendizado que acontece no meio do caminho, a melhoria contínua ao longo, enriquece as pessoas que participam, dá notoriedade, dá força para a empresa. Então, eu acredito que a metodologia ágil, ela traz isso, traz essa força, e aí essa é a minha consideração final. Ronara, contigo.
Eu acho que seja qual modelo de projeto, seja híbrido, seja ágil, seja cascata, acho que mais do que isso, o que importa é o respeito às pessoas, é a mentalidade, né? É alcançar resultado. No final é isso que acho que importa mesmo, né? E lembrar também que tudo é teste, né? A gente começa com uma prática, vai evoluindo para um framework ágil, depois vê que o melhor aqui para a empresa mesmo é o híbrido, para outro projeto vai ser o cascata. É aprendizado, é teste, é mente aberta e vida que segue.
Bom, eu acho que o mais importante é a gente começar a fazer. É, quando eu dou consultoria, né, consultor não é nada mais é do que o cara que faz sugestões. Eu não mando nada, eu sugiro, né? E aí, no final, eu dou 4 saídas, e peço que a última seja a única que não seja aplicada. A primeira delas é faça o que eu estou sugerindo. A segunda é melhore o que eu estou sugerindo. A terceira, que também é muito boa, tá? Joga tudo o que eu falei no lixo e faça o melhor do que o meu. Se o meu servir de ponto de partida para você fazer algo melhor, então está valendo também, né? Mas a quarta é a pior delas, fique do tamanho que você está hoje. Tá? Continue sem fazer nada, né? Continue fazendo o que você já faz. Essa não vai te trazer mudança, não vai te trazer melhoria nenhuma. Então, até jogar o que eu faço, o que eu fiz, lixo, para fazer o melhor, para mim é aceitar. Porque eu acredito que, por mais que você não tenha gostado, se você teve uma saída melhor do que a minha, eu provoquei essa saída. Então, isso também é resultado. Né? Mas nunca fique do mesmo tamanho. Tá? Não continue igual, não. Né? Porque se tiver bom, tudo bem. Mas se não tiver, cara, tem que mudar. Né? Tem que transformar. E aí, agilidade é um bom caminho. Né? Eu costumo dizer que não é só mudança, é efetividade mesmo, é acertar mais rápido, entendeu? Tem hora que eu falo não, isso eu não quero, tem hora que eu falo venha, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer 1, 2, 3, 4 vezes, né, Ronaldo? Não tem que dar certo na primeira, mas vamos fazer porque daqui a pouco dá certo. Obrigado.
Bom, gente, gestão de projetos hoje é versatilidade. Mas essa versatilidade não acontece se as pessoas não estiverem trabalhando com a gente, integradas, em busca do mesmo objetivo. Para a gente testar, para a gente idealizar, para a gente usar um framework, identificar qual é a melhor metodologia, qual a melhor partezinha de uma metodologia a gente vai colocar nessa jornada da gestão dos projetos, a gente só consegue saber e só consegue fazer bem se a gente tiver sinergia e integrar as pessoas que estão trabalhando com a gente. Tudo envolve as pessoas, então, se a gente constrói junto, se a gente faz as pessoas entenderem não só o quê, mas o porquê a gente está fazendo dessa forma, a gente tem uma chance maior de ter essa versatilidade a nosso favor e ter a efetividade que a gente busca, não só na gestão dos projetos em si, mas em toda a nossa jornada, todas as entregas e iniciativas do dia a dia.
Perfeito.
Maravilha, gente. Muito obrigado pelo dia de hoje. A gente encerra aqui mais um Universo Ágil Hub, episódio 1133. todo domingo, a gente está junto no mesmo horário aqui com o pessoal. De segunda a sexta, tem o episódio fixo às 7h31. De segunda a segunda.
É todo dia.
Sábado, domingo, feriado, Natal, Réveillon. Tamo aí todo dia.
Obrigado, pessoal.
Obrigada, gente, pelo convite. Não,
obrigado, tchau.
Tchau,
Carol, prazer.
Valeu, domingo.
Beijos.
Tchau, Léo. Pô.
Tchau, gente. Domingo.